Depois, no adendo, no Tzuzatz, ou seja, no texto redigido pelos alunos de Hegel durante sua explicação mais pormenorizada daquilo que está no parágrafo enquanto tal, escrito pelo próprio Hegel, já que o parágrafo registra uma linguagem bastante técnica, minimalista, né, e densa. E então, esses adendos dos alunos, que foram incorporados então nas edições da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, somente para facilitar, né, a compreensão desse texto. Nesse adendo, então, retornando ao parágrafo 377, ele apresenta de uma forma bastante sucinta uma sua tese, né, de caráter histórico-filosófico sobre o desenvolvimento da compreensão do que é o espírito. Isso, de fato, ajuda muito a entender a tese de Hegel, embora isso não signifique aqui concordar com o que ele diz, mas, de qualquer forma, dá bem assim o horizonte teórico no qual ele se move e dentro do qual ele também tematiza essa questão do espírito e, principalmente, a questão relativa ao espírito subjetivo. Ele então afirma que o cristianismo conseguiu uma melhor compreensão do que é o espírito, uma melhor compreensão do que aquela alcançada pelos orientais, dessa forma bastante generalizada, como isso aqui é escrito nesse adendo, e também melhor do que a compreensão acerca do espírito desenvolvida pelos gregos. Quer dizer, o cristianismo, então, com essa sua tese do Mensch werden Gottes, ou seja, tornar-se homem de Deus, e do que também chama aqui a presença do Espírito Santo na comunidade crente, Gegenwart des Heiligen Geistes in der Gläubigen Gemeinde, mostrou então, pelo menos aos olhos dele, uma relação adequada entre a consciência humana, entre a finitude e a infinitude, de tal forma que aí, tanto o aspecto infinito, tanto o aspecto universal, quanto o aspecto finito, o aspecto da singularidade, tiveram, por assim dizer, seus direitos respeitados. E assim, então, houve uma integração mais adequada entre esses aspectos, de tal forma que, tanto no plano subjetivo, quanto no plano objetivo, tanto no plano de uma vida individual, quanto no plano de uma vida coletiva, o indivíduo, então, e a coletividade pudessem ser respeitados e a liberdade individual e a liberdade coletiva, de fato, pelo menos aos olhos dele, de fato aos olhos dele, esses dois tipos de liberdade se realizaram. Naquilo que nos interessa aqui de modo mais imediato, o espírito subjetivo, basta lembrar então uma tese que vai se tornar então mais compreensível o desenvolvimento do estudo do espírito subjetivo, é essa tese então do Logos, que se torna carne. Lembrando aí, Evangelho de João, né, o capítulo 1, versículo 14, que então nos ajuda a compreender essa tese hegeliana de um corpo que já é ele mesmo espiritual, na medida em que ele é, né, na própria divisão interna do próprio Logos. Né? Ou seja, o corpo, a carne, como já sendo, né, em si mesmo uma expressão de uma vida espiritual, porque, né, o espírito, ele mesmo, se divide internamente, gerando, né, essa vivência espiritual do corpo, assim como gera a vivência espiritual da vida afetiva e a vivência espiritual da mente. Isso seria, né, aos olhos de Hegel, como ele, a partir da visão cristã do espírito, considera e interpreta o ser humano como sendo, né, nesse sentido, uma plena expressão da vida espiritual, inclusive essa expressão alcançada já na sua condição básica, que é a sua condição corpórea e carnal.